Vamos cumprimentar a nossa convidada, Vanusa Magione Sela. Seja bem-vinda ao Ponto a Ponto. Primeiramente, bom dia.
Bom dia, Giovana, bom dia, Felipim. É um prazer estar aqui na Rádio Cultura novamente, né? Para falar e trazer as informações para o povo de Xaxim e todos os ouvintes sobre o programa Lixo Sustentável e em especial nessa semana que é a Semana do Meio Ambiente.
Pois é, a Vanusa Magione Sela, a J. Felipim é consultora, então, aí do Lixo Sustentável e entre esse programa também da implantação da coleta mecanizada aqui da cidade de Xaxim. Bom, vamos começar falando da Semana do Meio Ambiente?
Isso, vamos lá.
O que você tem a nos dizer sobre essa Semana do Meio Ambiente que iniciou no dia 31 e vai até agora dia 5 deste mês?
Então, na verdade, todos os dias, né, são... A gente sempre fala que quando tem Dia das Mães ou qualquer comemoração especial, né, ou alguém especial a ser comemorado, né, é dia especial e é dia de realmente a gente olhar e agradecer, né, por aquilo que a gente tem. Meio ambiente é todos os dias, né, porque a gente vive por causa dele, né. Inclusive, a pergunta sempre é esta, né, como pode o ser humano destruir algo que precisa para sobreviver, que é o meio ambiente, e nós somos o meio ambiente, né. Então, a semana nossa, né, eu diria. Mas é um movimento que acontece, obviamente, até para que as pessoas desenvolvam ações, né, nessa semana toda, em função, né, ou seja, praticando, mudando hábitos, tendo atitudes aí que possam aí dar um pouquinho mais de vida, né, a esse meio ambiente que tanto a gente tira e acaba achando que ele é infinito, mas que a gente vê aí, né, hoje excessos de calores, excessos de frios em tempos diferentes, falta de água, e aí quando chove o pessoal reclama também porque chove muito. Então nós não temos aí um ambiente equilibrado por causa, obviamente, das nossas ações.
Vanusa, o que que a gente pode fazer na prática, no dia a dia, para ter um meio ambiente que envolve todos, coletivo, não individualizado, para a gente pensar no futuro da manhã, dos nossos filhos, netos?
Então, eu acredito que hoje está tudo muito fácil, né? Se nós formos pensar um pouquinho sobre como era, né, antigamente, não que a gente precise voltar, né, assim, muita coisa veio realmente para contribuir com a nossa vida, né? Acho que tudo mudou e também o acesso, né, aos produtos, enfim, está aí, a gente acaba consumindo demasiadamente, né, sem muito pensar, assim. Então, uma das práticas realmente é o consumo consciente, né? Então, as perguntas eu preciso realmente disso, né? Quando você for consumir, realmente atentar-se pelo que é descartável, né? Nós temos aí, por exemplo, sacolinhas de mercado, né? Será que toda vez que eu vou no mercado eu preciso realmente delas? Eu não posso levar minha sacola retornável?
Um tempo atrás a pessoa levava.
Exatamente.
Tem gente ainda que faz isso. Eu já percebi várias cenas interessantes.
Houveram campanhas aí, né? Do Rotary, enfim, com a Rádio Cultura em parceria também na época, mas acabou se perdendo, né? Aí os mercados, ficou um combinado dos mercados não distribuir mais a sacolinha, mas voltou a distribuir, daí...
Porque o que as pessoas têm que ter consciência, né? Que além do meio ambiente, realmente, porque para a produção da sacolinha, vai ali água, vai um monte de outros produtos, né? Recursos naturais. Então, além disso, a gente precisa ter a consciência do quê? É econômico também, né? Nós estamos pagando por aquilo. Então, não pense você que quando você vai no mercado e ainda pede para reforçar, né?
Põe duas. Está pagando duas.
Está pagando por duas, porque, obviamente, não está errado o dono do mercado, porque realmente ele precisa ter lucro sobre o que ele se propôs a vender, enfim, o produto dele.
Nada de graça, né?
Realmente nós podemos ter essas escolhas, né? É uma mudança que depende de cada um de nós. Assim como a sacolinha, nós temos aí o canudo, né? Na nossa casa a gente bebe um suco de laranja, por exemplo, água, enfim, sem a necessidade de um canudo, né? Então, por que a gente vai num restaurante, por exemplo, e pede um canudo? É suco igual, tá num copo que com certeza foi higienizado. Então, assim, essas atitudes realmente sempre visando os 5 R's, que agora até a gente incluiu um, né? Que é repensar. Repense sobre o que você vai estar consumindo, o que você vai estar utilizando. Recusar. É bem importante recusar, faça recusas. É necessário realmente uma sacolinha, um canudo, um copo, enfim, né? É importante dizer que não é nada contra o plástico, mas é contra os excessos que acontecem em todos os materiais, né? Uma folha de papel, por exemplo, né? Será que a gente precisa realmente pegar... Às vezes a pessoa anota um recadinho em uma folha A4. Vocês sabem? Então, assim, é necessário? Por quê? Né? Por que a gente faz isso sem pensar? Então, essas situações. Aí nós temos reduzir, que um venha ao encontro do outro, né? Reduzir, reutilizar, sempre que possível reutilize, né? Então, você vê aí uma sacola, né? Você vai reutilizar ela por diversas vezes, se você levar essa que é reutilizável, retornável no mercado. E também reciclar, que é o útil e acaba que a gente acaba colocando aí no primeiro aéreo, né? A gente, vai para reciclagem, vou encaminhar lá para os catadores, alguém vai fazer isso por mim. Não, a gente precisa realmente olhar para todos os outros quatro que vêm antes e aí sim encaminhar para a reciclagem. Mas o primeiro de tudo é realmente repensar, recusar, reutilizar e aí reciclar. E aí fazendo tudo isso você vai estar respeitando, né? Que é o último L, então o sexto L, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas, respeitando a economia, inclusive, porque não é quanto mais se tem, mais se é, né? Realmente o que somos dentro do que estamos, né? Onde estamos. Então, é o que eu tô deixando, né? De qual é, qual, de que maneira eu tô contribuindo assim pro mundo, pro que tá aqui, né? Porque nós somos o que nós, onde estamos, e também para quem vem, que é o futuro, né?
Então, essa pergunta que a gente fez é o que o cidadão pode fazer e bem explicado pela Vanusa. Agora, eu quero saber de políticas públicas. Tem políticas públicas voltadas para cuidar do nosso meio ambiente nas esferas federal, estadual e municipal?
Sim, nós temos várias leis, né? Só que eu sempre falo que a lei ela é algo a mais, um número a mais e um papel a mais, né? Mas, assim, nós tivemos, inclusive, manutenções ali, eu diria, né, das leis, regulamentações da lei, é a 12.305 de 2010, ela iniciou lá em 2010 e este ano até foi em fevereiro agora, no dia 27, teve várias mudanças nela, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí nós temos o CONAMA, nós temos várias leis ali, né, que realmente se relacionam com o meio ambiente, saneamento básico, né, que hoje é um problema. A gente vê aí o Brasil com muitas situações de esgoto, né, correndo na frente das casas. Isso é saúde, né? Não tem, eu sempre falo que é social e é saúde, né? Normalmente, onde a gente encontra isso, nós temos situações sociais muito assim claras, né? Basta ir no local que você vai ver aí um bairro realmente com situações de vulnerabilidade, de, né, vários outros problemas. E também nós temos a situação de saúde, né? Problemas de saúde que tem a ver com o esgoto aí correndo, enfim, falta de água, né? Falta de água potável, água de qualidade também. Então nós temos, meio ambiente é tudo, né?
É, eu complexo.
Diria que é tudo, é complexo. Então várias leis nós temos, né, realmente que cuida disso. E em Xaxim, né, tem um plano municipal de resíduos sólidos, né, mais na área realmente que a gente tá atuando, né, que é a do lixo sustentável. Nós temos também a criação então desse programa, que é o lixo sustentável. Então está realmente se pensando nessas ações para que de fato a gente possa, né, dizer que Xaxim, né, o povo de Xaxim cuida do meio ambiente através, claro, de uma política que iniciou lá na gestão pública, né, da prefeito Chico, Vicide e toda a gestão, motivando, né, sensibilizando os demais munícipes a realmente compreenderem primeiramente e aí, claro, fazer a sua parte, porque ninguém faz nada sozinho, principalmente uma gestão.
Estamos falando aqui só da cidade. Como é que é a tua visão na questão da agricultura, o pessoal do interior nessa preservação e nas leis que existem de preservação, que tem mudado bastante?
Então, eu sou a pessoa que defende, né, obviamente, o interior, porque eu, primeiro que eu vim de lá, mas se não fosse certo, eu estaria aqui, ó, dizendo que não tá certo, precisa melhorar. Mas eu posso afirmar que nós, né, a cidade polui muito mais do que eles. Primeiro que se a gente for olhar para as árvores, e eu posso, Chapecó, por exemplo, né? Quando eu estou no prédio onde tem um escritório que eu subo no, lá no L ponto, que nós temos essa situação lá, né? Eu diria que essa oportunidade, porque consegue ver a cidade de tudo que é ângulo. Meu Deus, você só consegue visualizar o ecoparque.
Uhum.
Sabe, onde tem árvores. E aí, claro, mais pro Vila Real nós temos uma situação de plantio, mas daí ali já é plantio, né? Uhum. Então, ali já tem toda a parte de extração, realmente, ali da vegetação natural, já teve a situação de agrotóxicos, enfim. Então, tirando essa parte de produção, realmente, que também a gente precisa, né? A gente sabe que é alimento e tudo, mas é como a tal da sacolinha lá que a gente falou no início. É controlar, né? Realmente não precisa exagerar.
Tem como equilibrar.
Tem,
né?
Como, exatamente. Eu acho que tudo é uma balança, né? Quando você, se você tiver ali uma gangorra, né? Lá da, lembrando do parque de diversão. Se você colocar só num lado, não vai ter equilíbrio. Você precisa, né, pelo menos que os dois, os pesos estejam iguais. Então, a gente precisa do meio ambiente, ele está aí para nos oferecer, inclusive, tudo isso, porque a agricultura nos oferece, o agro nos oferece, mas aonde nós plantaríamos se não tivéssemos o meio ambiente? Porque o solo é meio ambiente, a água que faz realmente isso se desenvolver, né? Tudo isso é meio ambiente. O agrotóxico por si só não faria isso, né? Então, assim, mas na área, por exemplo, de resíduos sólidos, em todas as cidades que eu estou e que eu tive o prazer também de conversar com gestores públicos da pasta, a agricultura, por exemplo, a agricultura é o que mais separa. Você entende? Por quê? Porque não tem coleta de orgânico. Eles realmente ainda, e graças a Deus, parabéns agricultores de todo, né, todos que estão nos ouvindo e inclusive repassem isso, assim, parabéns mesmo. Por quê? Porque eles ainda eles têm a visão correta de que resíduo orgânico não é lixo. Então tudo vai para a horta. E eu acho tão bonito, porque aí você vai, você conversa com eles e eles falam: Vanus, então, eu não sei se é compostagem, mas eu coloco lá no canteiro e vou colocando, cobrindo com terra, e eu digo, isso, é esse o processo. Não existe certo. O que importa é que realmente você não coloca, né, aterro sanitário, não vai virar de fato lixo, né, rejeito, que é tudo aquilo que não tem jeito, que a gente chama. Não vai ter mistura, você não vai causar aí, gerar despesas desnecessárias para o município, porque todo resíduo produzido a gente tem que pagar para colocar ele em algum lugar, né? Ele não sai da frente da casa como um passo de mágica, né? Então, realmente é isso. Então, o agricultor está de parabéns, porque eles, de fato, cuidam muito melhor do seu resíduo, né, do que a população urbana.
E mesmo porque a questão de embalagem de agrotóxicos, as próprias empresas têm uma campanha para retornar e aí destinar um local correto.
Esse lance da compostagem que tu falou aí, dá pra fazer muito bem na cidade.
Isso dá pra fazer também na cidade.
Tem gente que faz até dentro de apartamento. Então é uma questão de educação, uma questão de costume, né?
Não sei em que momento, né, da nossa vida nos falaram que resíduo orgânico é lixo. Né? E aí atrapalhou todo o processo, isso fez com que os aterros tivessem que ter aí uma garantia de vida útil muito maior, porque isso enche, não é? Realmente não vai. Hoje o Brasil precisa de 200, um território, né? Para nós ter aí uma base de 206 estádios do Morumbi, o equivalente a 206 estádios do Morumbi de área por ano para aterrar o seu lixo. Então, são 74 milhões de toneladas que são descartadas. Imagine, isso é um custo enorme. Xaxim, por exemplo, gasta 2 milhões e pouco, assim, 2 milhões, e eu tenho aqui, até aqui os dados, para realmente enviar o que a gente gera de lixo, que às vezes que não é. Eu tenho certeza que muito disso não é lixo, a gente que decide transformar isso em lixo, para ter o sanitário. A culpa não é da Ceará. A Ceará está contratada, está fazendo a coleta, entende? Eles, inclusive, disponibilizaram aí um aterro, que é a prática correta, né, para nós encaminhar o resíduo e tal. Mas é nossa, né? Será que a gente realmente precisa misturar tudo? Porque a gente transforma em lixo quando a gente tem mistura de dois resíduos, né? Reciclável e orgânico. E, claro, aí nós temos papel higiênico, absorvente, que vai para aterro. Mas as outras coisas não precisam. E aí é o que o Filipinho falou, né? Compostar. Qualquer local. Na verdade, assim, ó, tudo que a gente quer fazer verdadeiramente, a gente faz. Então, se você quiser fazer uma compostagem, você vai fazer. Se você quiser fazer um show, você vai se preparar para fazer. E é assim na vida. Então, se você quiser verdadeiramente contribuir com algo ou fazer algo, você vai buscar formas de fazer. Então, é isso, assim.
Perfeito. Iniciativa.
Isso aí, não tem desculpa.
Quase na reta final do programa, então vamos, da nossa entrevista, então vamos para as novidades que será implantada logo, logo, inclusive com novos veículos que estarão circulando para coletar esses resíduos em nossa cidade, Vanuzé.
Exatamente, então nós teríamos uma ação, né, até em função da Semana do Meio Ambiente, mas como eu disse, meio ambiente é todos os dias, então não tem problema se não for na semana, né? Mas nós teríamos uma ação aí de um ponto de entrega voluntária que estaria acontecendo no sábado o dia todo na praça, né? Mas a gente vai fazer em outro momento, quando as empresas parceiras estiverem disponível para realmente virem a Xaxim e receberem esses resíduos sem custos, porque o objetivo, inclusive, do programa é a redução de custo aí para os cofres públicos e esse dinheiro ser investido nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, né? Cultura. Então é isso. Então nós vamos ter, desde que eu cheguei aqui, Divano, nós temos a maior reclamação, assim, do povo de Xaxim é: não adianta eu separar porque coleta tudo junto. Né? Então eu tenho ouvido assim muito isso, é uma das maiores reclamações. E o que que eu percebi? Que sim, a população tem toda a razão, eu acredito que realmente em vários locais coletam junto, a gente já fez várias reuniões com a CRI, né? E aí também eu faço aqui agradecimento, porque eles sempre nos atenderam, tudo que a gente pediu até o momento, claro, né? Sempre em conversa aí com o prefeito Chico, com o vice, também com o secretário Beto, o Geuci, que é da pasta, inclusive, de resíduos, né? Então, sempre eles nos atenderam, né? Até o momento, então, fomos atendidos. E uma das nossas solicitações também era o seguinte, talvez a população, e também eles não têm obrigação de ver placa de caminhão, obviamente. Eles precisam que colete seu resíduo. Mas o que que estava acontecendo? O caminhão que fazia, no caso, essa coleta, era o mesmo, mesmo modelo, tudo, né? Então, a população não sabia se era separado, se é separado ou não. Volto a dizer, você pode ter razão que de fato está sendo coletado junto, tá? Mas algumas outras situações que a gente visualizou foi, a coleta aconteceu em momentos diferentes, porém como o caminhão é parecido, é igual praticamente, as pessoas realmente acham que vai tudo pro mesmo lugar. Então o que que nós fizemos, né? A gente pediu para a CRI identificar os caminhões. Então nós vamos ter um caminhão de coleta de rejeito, tá? Por que rejeito? Rejeito é tudo que não tem mais jeito, volto a frisar sobre isso, tudo que você decide que vira lixo, tudo que você mistura. Então, isso vai lá para ter o sanitário, tá? Então, vai ter o caminhão com rejeito, orgânico não é lixo, então a gente pede que compostem, que façam qualquer coisa, né? Que tenha uma iniciativa, que o Felipinho falou aí, mas não mandem para pro lixo, né? Lá pro aterro. E o reciclável também, um caminhão diferente, aí todo identificado com o que pode ser descartado, então, no resíduo lá na lixeira do reciclável, né? Nós vamos utilizar praticamente os mesmos adesivos que hoje estão nos containers. Por quê? Porque o adesivo foi pensado para inclusão de fato, né? Então, além da palavra, né? Que indica o que você pode descartar aí como reciclável, nós temos também, e como rejeito, nós temos também o desenho. Então, para as pessoas, os imigrantes, realmente pensando nessa população, ou as crianças que ainda não aprenderam, né, a leitura e tal, a ler, nós temos então também o desenho, ou seja, é só fazer, né? E aí nós vamos, a CRI também comprou dois caminhões, então nós temos aí dois veículos novos que vão estar em Xaxim atendendo o município de Xaxim. Então, os pedidos estão sendo atendidos. Então, identificação, você vai saber, e aí a partir disso realmente, ó, até a CRI já sabe, né? A gente vai notificar, nós estamos fiscalizando, o programa veio exatamente para isso, para dar qualidade ao serviço, né? É prestado para o município paga e não é só por isso, ele tem direito, quem separa tem direito, eles merecem, realmente cuidaram lá na casa, então a gente precisa coletar da maneira correta. Então, identificação nos dois caminhões novos, para realmente não termos aí tanta manutenção, quebras de veículos nas estradas, né? Então eles atenderam esses pedidos. E além disso, claro, nós estamos mudando todo o cronograma, só que agora nós não temos ainda a data definida, porque tá vindo esses caminhões, a gente vai ver também a agilidade que vai dar no processo, né? Para que os dias de coleta de recicláveis e de rejeitos não sejam os mesmos. Então, a CRI não coletou junto. Opa, temos caminhões identificados e temos também dias diferentes de coleta. Se coletou junto é porque você colocou junto. E aí a culpa já deixa de ser somente da CRI ou da prefeitura, né? É também da população. Por quê? Responsabilidade compartilhada. Resíduo sólido é isso, né? A prefeitura tem a responsabilidade de coletar desde que as pessoas realmente cumpram regras antes disso, né?
Porque por mais separar, que seja identificado os contêineres, tem muita gente que coloca errado, né?
Pois sim. Então, Xaxim me surpreendeu positivamente na questão. Eu abro a lixa, o container e coloco dentro. Mas ainda a gente precisa realmente melhorar muito a separação. Eu recebo assim muitos vídeos da população que... Vídeos e colocações e fotos, enfim, da população que diz assim, Vanusa, olha a situação que está isso, né? O container aí do reciclável com muitos produtos bons, né? Que poderiam ser reaproveitados, mas aí chega lá uma pessoa e descarta por cima aí uma sacola de papel higiênico. ou erva, né, comida, aí estraga todo o processo. A gente precisa considerar que em um prédio, se um apartamento não fazer o certo, estraga para todos os outros. Porque o catador vai lá, vai passar, vai abrir, vai pegar a latinha, por exemplo, né? Uhum. Ele tem essas reclamações. Ele depende disso, ele vai porque é o trabalho dele, né? Claro que não é o correto rasgar e tudo isso, a gente está conversando até com todos os catadores. Mas assim, só caiu, só poluiu o restante do resíduo que estava lá porque alguém se parou errado. Uhum. Daí misturou tudo a comida com o reciclável. Por que tinha comida naquele local, né? Não poderia ter. Então, é isso que a gente precisa entender, que precisamos cada um fazer a nossa parte. E é uma coisa assim que é incrível, inclusive, né? Porque se tem uma coisa que ninguém pode fazer pela gente, é a nossa parte. Uhum. Cada um precisa fazer a sua. Então, realmente, não temos como culpar pessoas por isso. Porque a separação, a compra do produto que você vai descartar, e tudo isso depende realmente de consciência ambiental, de se sentir parte de uma sociedade. Não é individual o processo, é em grupo, é coletiva, e a mudança precisa acontecer, e é agora. O futuro realmente é agora.
Olha, Jota Filipim, a Vanusa, ela tá toda elegante aqui, mas ela vai lá na ponta no trabalho, e a gente acompanhou esse trabalho de fazer essa conscientização com as pessoas. Então, parabéns para você e a equipe toda aí por esse trabalho, e vamos nós colaborar, nós que eu digo, o coletivo. Da minha parte, só quero agradecer.
Você falou de caminhões novos aí, tá dando certo, entre aspas, como tem pessoas que não fazem direito, mas tem-se projeção de aumentar o número de containers? Porque as pessoas estão cobrando, na minha rua também quero.
Sim, inclusive nós vamos no próximo dia 8, quarta-feira, com o pessoal da Série I, a equipe aí do trânsito, Jorge, né, Infra, para realmente já identificar 12 novos pontos, né? Bacana. Porque a possibilidade de contrato aí de aditivo é 25%, e aí, como eu falei, deu tão certo que a população está pedindo, né? E nós vamos então atender mais 12 pontos, né? Que são 24 containers, a capacidade de aumento aí de aditivo, né? De contrato. São 12 pares, né? 24 containers, unidades que vão chegar então novos aí para Xaxim. Então nós temos também essa situação que chega nos próximos dias.
Obrigado então pela resposta.
Só temos que agradecer você, Vanusa, pela sua participação aqui na nossa bancada do Ponto a Ponto, e colocamos a cultura também à disposição, né? Deixamos aí os microfones para suas considerações finais. Algo mais que você queira destacar, fica à vontade.
Então, eu gostaria realmente de agradecer, porque eu sempre falo que a mídia, a gente precisa muito, né, da mídia. Vocês que chegam lá na ponta, às vezes, onde a gente ainda não conseguiu chegar, porque eu espero realmente chegar em todos os locais, mas hoje é graças a vocês que a gente consegue, né, acessar, eu diria, as casas, os lares, que é onde está tendo a produção de resíduos, é onde as pessoas que estão lá estão respirando o ar que o meio ambiente nos dá, tendo aí o alimento por causa também disso. Então, gratidão, e até o Giovano por diversas vezes, né, me chama, Vanusa, um áudio, né, dia do catador. Eu lembro com muito carinho disso, porque não é todos que abrem as portas. Então, gratidão aí a toda a equipe da Rádio Cultura e a rádio, né, por si só. Gostaria também de enfatizar que a importância realmente de nós estarmos unidos, né, por uma cidade mais sustentável, justa, né? Perfeito. E também com uma economia aí equilibrada, né? Eu diria que é assim que funciona, a sustentabilidade é isso, é meio ambiente, é sociedade e é economia. Então a gente precisa cuidar disso, né? E o governo, né, a administração municipal se preocupou com isso, está se preocupando, tem muitas coisas boas que vão acontecer, eu tenho certeza disso, seja na educação, na saúde, envolvendo resíduos, esse cuidado, né? Porque tudo é assim, é pessoas, né? E a gente vem contar para vocês, vem contar para o povo, né, de Xaxim, e de antemão realmente agradecer toda a população, porque temos problemas sim, mas nós temos também pessoas aí fazendo certo, então parabéns para você que cuida, que quer uma cidade melhor e que quer um mundo melhor, né? Então é isso, gratidão, obrigada.
Portanto, Jota Filipim, conversamos com a Vanusa Maggioni Sella, que é consultora do lixo sustentável e também responsável pela implantação da coleta mecanizada aqui de Xaxim.
Muito bem, semana do meio ambiente, está na hora de todos nós nos conscientizarmos. O dia em específico é dia 5 de junho, né? 5 de junho.